Encruzilhada. Ponto de encontro. De troca de ideias. Local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e essa é a Encruza Criativa, a esquina onde literatura, arte e política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. São noites assim de céu aberto, pouca estrela e muito silêncio, que fazem a gente parar para pensar em um monte de coisa, principalmente na força que tem as nossas lembranças. No jeito que elas puxam a cadeira na cabeça da gente e sentam sem ir embora, às vezes ficando lá até depois que o dia nasce. Quando tá tudo tão parado que dá vontade de ver coisas que a gente não tá vendo, quando sombra vira alma e as árvores do meio da rua se juntam todas, como se estivessem se escondendo de alguma coisa, é justamente nessa hora que as lembranças escolhem para aparecer. Olá, meu nome é Eric Novello e essa é a Encruza Criativa, a esquina onde literatura, arte e política se encontram. E hoje quem tá aqui para conversar com a gente é o Márcio Benjamin, um cara que manja muito de horror e tem a cultura como sina. E aí, Márcio, como é que você tá, rapá? Tudo certo?
E aí, pessoal, tudo bem? É um prazerzão estar aqui, Eric. Eu agradeço mais o convite e estou muito, muito feliz em poder conversar com vocês sobre o terror, o horror e o sertão.
Beleza. Pra quem, assim, tá chegando agora no mundo da literatura brasileira, do horror, quem é Márcio Benjamin? Se apresenta aí.
Vamos lá, eu sou escritor de terror nordestino, né? Terror rural, o folk horror, né? Eu trabalho com lendas rurais, eu costumo dizer, né? Eu trabalho com histórias do interior, do sertão, do Nordeste, que me contavam, que contavam pra minha mãe, que contavam pra outras pessoas e que permanecem vivas na cabeça da gente hoje. Essa lenda de que essas histórias passaram, que as crianças de hoje não querem mais saber, adolescentes não querem mais saber, né? Isso eu acho que não, eu acho que o medo, o terror, o horror, ele permanece. Eu tô aí já há algum tempo trabalhando com essa bandeira das lendas, das assombrações, dos mal-assombros. Eu não gosto de falar causos, porque eu acho causos muito sudestino. A gente fala mal-assombros, né? A gente fala essas histórias que nos contavam e permanecem vivas dentro da cabeça da gente. Então eu sou essa pessoa aí, sou um fã do Câmara Cascudo e sou um fã do Freddy Krueger, do Jason, do Lobisomem Americano em Londres. Tenho esse lado também muito pop, que muito me alegra e me orgulha.
Velho, e assim, você foi uma pessoa que transitou aí bastante, né? Você construiu uma carreira como autor independente e agora lançou recentemente um livro pela Dark Side, que é o Sina. Antes da gente voltar no passado, explica aí pra gente qual é a do Sina.
Cara, o Sina foi um presente que eu recebi aí da Dark Side, né? Eles entraram em contato comigo para criarmos alguma coisa juntos. Foi uma grande honra, foi um livro que me deixou muito satisfeito, porque é um mergulho nesse meu universo, né? Um livro que ele retoma alguns contos do Maldito Sertão e do Agouro, em outro momento, né? Em outra situação. Então, são alguns contos recontados dentro de um fio maior. Então, é uma loucura, eu costumo brincar que é um tudo em todo lugar ao mesmo tempo. São histórias que se misturam, histórias que se cruzam. São três linhas temporais que se cruzam, tendo como base a história do Trancoso Neto, inicialmente. Ele era um cara que foi criado pelo avô. O avô dele é um contador, o Trancoso, né, o original. Era um contador de histórias e precisava da ajuda dele para sair de fazenda em fazenda contando essas histórias. E ele se tornou, depois sumiu no mundo, o Neto, e se tornou um dono de um circo e viveu dentro de um circo. E depois descobriu que as histórias que o avô dele contava não são tão mentira assim, né? Que ele não acreditava. Depois ele vê que as histórias que o avô dele contava são histórias reais e não estão muito satisfeitas em deixá-lo partir. Então ele vai se perder nesse mundo dessas histórias. De certa forma, é um livro de horror, mas de certa forma um flerte com a fantasia. Eu acho que tem um quê de fantasia forte no livro. É dessa coisa, desses novos mundos, desses novos lugares. Até Maria Bethânia tem nesse livro, pra você ter ideia da mistura. Tem Balquió, tem Maria Bethânia, tem Ednardo, aquelas três senhoras cegas, né? Que tocavam um ganzá na Paraíba. Eu já fiz uma pequena homenagem a elas, que elas marcaram muito a minha infância. Eu as vi aqui em Natal e foi uma coisa que me marcou muito. E traz a coisa do circo, a coisa da contação de história, né? Duas situações que eu sou apaixonado, né? Contadores de histórias e circo. A própria figura do circo me remete muito a essas lembranças e esse mundo mágico, né? O sino é um pequeno pesadelo. Quando você acorda de um pesadelo, né? Que você não sabe direito o que aconteceu, o que você viu, o que você não não viu. O Cine, ele retoma, ele remete um pouco a esse mundo meio mágico, né? Como se eu estivesse dentro d'água, né? Como se eu estivesse em outro, acordando desse sonho meio maluco, que talvez você não saiba exatamente o que é verdade e o que não é. O Cine foi essa aposta da Darkseid, finalmente a Darkseid apostou no Nordeste, eu e o Paulo Ravieri é baiano, né? Não é Salvador, ele é baiano, e lançou um livro também pela Dark, e estamos aí os braços, né, o direito e o esquerdo, nordestinos, pela Darkseid Books, e espero que tenham mais, já temos outros projetos aí pela frente. Um livro que me deixou muito feliz também, porque mais uma vez teve o dedo do grande Chico.
Caramba, sim, velho.
Ele fez um trabalho, eu brinco, sim, Chico sendo Chico, mais uma vez ele mostrou esse trabalho incrível dele, esse soube captar perfeitamente essa essência do Cine. Então é um livro que contou também com a edição do grande César Bravo, que me levou a lugares que eu nunca pensei em ir, né? Ficou na minha mão e disse, vamos lá, vamos provocar um pouco as pessoas, vamos trazer um livro que não seja, seja um livro provocador de certa forma, né? Eu digo assim, você que está lendo o livro, tenha calma que tudo vai se explicar. Né? No começo você pode se sentir um pouco perdido, um pouco confuso, mas calma, isso aí tudo vai ter um motivo. No final a intenção foi que seja bem amarrada essas histórias que estavam meio soltas, como se fosse um sonho mesmo, sabe, esse pesadelo estranho, que essa estranheza, esse incômodo que o Cine traz, e que o terror tá aqui para isso, né? Costumo dizer que é a faga é vó. O terror, ele tá aqui para incomodar, tá para provocar e tá para trazer discussões.
Boa, eu acho que eu já vou bagunçar todo o meu roteirinho aqui, aproveitando esse gancho. De vez em quando a gente ouve dizer, assim, né, que o filme de terror, né, ou a literatura de horror, é um jeito, né, de você sentir medo num ambiente seguro, controlado. Isso reduz demais, né, o horror, cara. O horror é muito mais do que isso, né?
Eu acho que a gente não tem muito, porque há essa necessidade quase humana, né, Eric e ouvintes, de controlar, né, como você falou muito bem. Eu acho que essa coisa, o horror é isso. Não, você é levado pelo horror, pelo terror, né? Você não leva ele. Então, um bom filme de horror, um bom filme de terror, ele permanece vivo depois de muito do que você assistiu, né? Muito que você leu, né? Uma boa história de terror, ela fica lhe provocando, né? É igual um bom filme. Bom filme, um filme excelente, é aquele filme que você assiste e você fica digerindo, né? Você assiste, às vezes você não bate tanto, depois vem. Você fica, poxa, aquela cena, aquele filme. Então, eu acho que o horror e o terror, ele vem com o pé na porta mesmo. Ele tá aqui pra incomodar, tá pra provocar e tá pra fazer pensar, né? Incomodar, realmente. Não sei se... Eu tenho esse mesmo pensamento seu, né? Eu não sei se esse ambiente é tão seguro assim, se você domina a história de terror. Eu acho que ela domina você. E a boa história é aquela que você tem medo mesmo, que você se assusta, que você se incomoda, você se perturba, né? Eu acho que o terror, ele tá aqui pra justamente sacudir isso. E quando ele faz isso, ele atingiu o ponto principal, né? Onde o objetivo dele é justamente deixar interrogações. O terror, nesse mundo tão necessário, né? As pessoas estão sempre em busca de explicações, a ciência, né? O terror, ele vem com tudo pra dizer não sei. E receber esse não sei, aceitar esse não sei, nesse mundo internet que a gente vive hoje, né? Esse mundo tão imediato, né? A internet, ela pede uma opinião imediata e definitiva sobre tudo, que é uma loucura, né? Você dizer não sei, né? Dizendo, não estou apto a opinar, fazer a Glória Pires nesse mundo da internet, esse passarinho do ódio, né? Que cada vez está mais irritado. Então eu acho que o terror, ele vem com o pé na porta, vem com essa coisa de, não, vamos incomodar, vamos provocar, jogar tudo pra cima e pronto. Eu acho que ele faz isso, um bom filme de terror, um bom terror, né?
Passarinho do ódio já valeu meu dia, eu vi. Você sabe, de vez em quando eu conto essa história, assim, ninguém entende por que me marcou tanto, mas eu tava fazendo uma viagem por escolas aqui do interior de São Paulo, e numa delas, assim, os alunos não foram, porque deu um rolo lá qualquer, e foram professores. E aí tinha uma senhorinha, lourinha, assim, aquele cabelo louro bem pálido, óculos redondinho, branca, né, aquela roupinha, assim, totalmente de extrema direita, né? Você bate o olho, assim, ouve uma frase, você entende qual vai ser o rumo da conversa. E ela falou uma coisa assim, eu não entendo porque as pessoas gostam de ver filmes de terror, de ler esse tipo de coisa. Eu só vejo comédia romântica. E sabe, assim, aquele choque, assim, eu falei, caramba, faz todo sentido você só assistir comédia romântica. De algum jeito faz todo sentido.
Pois é, infelizmente é isso, porque... A história de terror, elas trazem isso pra gente, né? Esse incômodo, essa provocação, e tudo bem. E as pessoas que gostam são pessoas muito... ironicamente, para quem não conhece, pode achar que é irônico, mas não é. As pessoas que gostam desse tipo de coisa, elas são pessoas mais tranquilas.
Sim.
Porque elas sabem que nós, né? Nós sabemos que é isso. As pessoas vão morrer. A coisa... Não que a gente não sofra, mas a gente entende que às vezes você não passa. Às vezes você tá doente mesmo. Às vezes sua mãe morre. Às vezes você perde o bebê. E pronto. Não tem esse positivismo, né? De tudo vai dar... Porque assim, eu acho que a gente, principalmente o latino em si, né? Tem essa coisa muito muito extrema, às vezes, do positivo demais, que até cega, né? É uma luz tão grande que cega você, né? Essa coisa, não, vai dar certo, já deu certo, tá tudo bem. Não, bicho, às vezes não tá e ok, né? Então, eu costumo falar que é um lance meio Florence and the Machine, né? Do Shake It Out, que é assim, não, receba o seu demônio, aceite o seu demônio, sente com ele, converse com ele, ele é parte de você. Né? Não é interessante você, essa busca cristã, né? Católico cristã aí, pela perfeição, pelo não vou mais pecar, né? Não vou... Eu acho tão infundado, cara. Eu acho tão uma preguiça, né? Eu tô ficando velho, tô ficando cada vez mais com preguiça de certas brigas, sabe? Pô, saí há pouco tempo, até viralizou um videozinho da roteirista, acho que é Natália, não vou lembrar o nome dela. Roteirista do Paulo Vieira, que ela bateu o carro e ela bota sacou a demão, vai. Não, o cara bateu nela, não, deixa pra lá.
Bom demais, bom demais.
Incrível aqueles. Então, deixa pra lá. Não é que você vai virar um pau no cu e vai aceitar tudo, né? Aí você vai dizer, não, essa briga... Eu acho que a gente vai escolhendo brigas, né, Eric, com o tempo, assim, né? Vai ficando mais velho. Ah, não, essa aqui não vou brigar, não. Ah, você é assim, sou. Joia, pronto, vai lá. Não me enche o saco. Bota a mão no umbigo, né? Pra bloquear a energia. Vai. Pra puta que pariu, inclusive. Tá tudo bem.
Vai chegando a experiência, vai indo embora a paciência, né? Essa troca.
Isso, não...
falando de formato um pouco, quando o Sina foi anunciado, né, eu fiquei todo empolgado, porque eu tinha lido o Maldito Sertão e eu tinha lido o Agouro, né, o Fome eu não cheguei a ler. E eu falei, caramba, é um romance do Márcio, legal e tal. E aí quando eu peguei pra ler, eu vi que tem uma brincadeira entre os dois formatos, né, são contos, claramente, você é um contista de mão cheia, mas você amarra isso de um jeito pra contar uma história maior, né. Como é que foi esse estalo de é isso que eu quero fazer, é isso que vai funcionar pro Sina?
Foi uma loucura, assim, teve a mão muito grande novamente do César Bravo, né? Foi uma aposta que a Dark fez. A gente inicialmente não ia colocar esses contos, né? Que já era. Íamos lançar tudo com contos novos. Mas a editora falou assim, não, vamos trazer alguns contos antigos, né? Antigos que não ficaram antigos, porque eles foram trazidos em outro contexto, né? Então eles acabaram mudando. Fiz algumas pequenas alterações e eles foram mudando de acordo com a história, né? Que os Trancosos trouxeram pra contar. E foi assim, depois que eu acreditei mesmo no livro, ele tomou vida mesmo. Então, agora realmente vai ser assim, então vamos lá. Eu gosto muito dessa provocação, sabe, Eric? Por esse lance de gostar muito de cinema, né? Então, minha visão é muito cinematográfica. Então, eu gosto muito de coisas curtas, recortadas. Esse tempo, essa coisa da brincadeira com o tempo, essa coisa da brincadeira com a estética, da brincadeira com a estrutura, isso me deixa muito feliz. E a editora me deixou muito livre pra criar em cima disso. E a partir daí, quando a história foi, eu digo, não, agora ela engatou de vez. E aí eu acho que ainda há história para contar. Eu acho que eu quero depois, não o próximo, mas no futuro não tão próximo, ou próximo, não sei, entrar um pouco mais também nesse universo do cine. Esse circo me deixou pensativo, sabe? Até escrevi uma prequel dele para um site da Dark, que chama-se Margarida, que é um pouquinho, um breve resumo da história de Margarida, né? Da trapezista. Tá no site da Dark. Vou escrever pro fim do ano passado. Então eu tenho vontade de voltar um pouco nessa história do circo. Eu gosto muito dessa coisa de circo. Aquela, pra mim, foi um dos melhores episódios do American Horror Story, do circo, que ele me chama muito atenção. Eu acho um lugar essencialmente mágico e muito real ao mesmo tempo. Foi uma coisa que eu quis fazer com o Sina, que me chamou muita atenção naquele livro do Lovecraft Country, né? Tem um pouco disso. É um fio de história maior entrecortado por contos, né? E depois as histórias voltam também. Eu achei, claro que não é tão... O Sina é mais aumentado, né? Em termos de estética, de estrutura. Mas foi um livro que me deixou pensativo, assim. Eu gosto muito da forma como a editora quis arriscar para trazer o Sina. Eu gosto muito do que ele tem causado nas pessoas, né? Que as pessoas não realmente têm que prestar atenção, você fica mexido com ele, né? Isso me chama muita atenção.
Né, eu acho bacana, assim, até porque é muito da literatura estadunidense que vem pra cá, né? Essa mais popzona mesmo, que ajuda a formar muitos leitores. Embora, enfim, tenha mil méritos, geralmente é muito formulaica, né? Na forma, né? Na maneira de entregar todas as respostas, né? Pra deixar aquele gostinho de, ai, ufa, tô satisfeito com isso, né? Aquele medo de cutucar o leitor. Então é legal pegar livros, assim, brasileiros que vão lá e então, não, peraí. Você vai construir essa história junto comigo. Bora participar aqui, né? Bora, trabalha um pouquinho aí que eu trabalho daqui, né? Um trabalho conjunto, assim, leitor-autor. Você falou de audiovisual, né? Um pouco antes você falou de Fred Krueger e tudo mais. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu sou 2 anos mais velho que você. Como é que foi pra você crescer sendo formado por essa galera, né? Tipo, Fred Krueger, Pinhead, Jason, né? O que isso te influenciou, né? Ainda alguma coisa dessa geração, dessa era do cinema de horror ainda ecoa na tua cabeça? Ou você prefere as coisas mais recentes? Como é que é isso?
Eu gosto bastante, Eric. Eu sou uma apaixonado, assim, mas eu não sou um obcecado, sabe? Eu acho que é algo que me marcou muito. Eu acho que era um cinema muito livre, muito revolucionário, né? A gente pegar um Evil Dead da vida, ele trouxe muita coisa legal, né? Trouxe uma revolução, inclusive, para a filmagem, né? Trouxe novos tipos de câmeras. E essa coisa do fazer, que o audiovisual tem tão forte. Né? Vou fazer acontecer. Eu acho muito legal, mas eu acho que também não deve ser romantizado, né? Você tem que ter condições para fazer. O artista precisa de condições, sim. Estão pouquíssimas ainda. Vamos aguardar aí o que vai vir, né, com essas leis, não só leis de incentivo, mas uma própria política de continuidade. Eu acho que não é só jogar leis e esperar que aconteçam as coisas e pronto, depois não acontece nunca mais. Mas eu acho que me marcaram muito, sim, esse cinema me marcou muito. Stephen King também foi um cara que andou sempre junto de mim, anda sempre junto de mim, que eu acho assim, minha relação com ele já chegou eu já fui apaixonado e agora eu amo Stephen King, porque eu entendo os defeitos dele. Tem livros que eu digo, não, eu sei que não é tão legal, mas eu gosto. Eu sei onde ele errou, eu sei que é uma fórmula que ele usou outros livros, eu sei que a coisa tá um pouco, mas eu sei, mas deixa o bichinho, deixei. Então aquela coisa, eu gosto das coisas dele e não me impede de buscar outras coisas, principalmente a gente tá vendo assim uma enxurrada de latino-americanas aí, né, que estão vindo aí com muita força, né, você pegar a Mariana Henriques, né, que é aquele tumulto.
Maravilhosa.
É um livro incrível, porque é um livro cheio de defeitos, realmente, você pegar aquele livro, o Nossa Parte de Noite, né? É um livro que você não indica pra todo mundo. É um livro que às vezes é um pouco lento. É um livro que ele... E nos defeitos dele tá toda a beleza e a força, né? Porque ele tem cenas que eu não sei como a pessoa constrói na cena daquela. Aquela mulher tem problemas mesmo. E eu amo aquela cena do braço, bicho, que costura. Eu não vou dizer especialmente o que é pra não dar spoiler, mas é um... Que costura...
Da janela.
Também, mas não aquela... Essa é horrorosa também. Mas aquela que costura o braço em outra pessoa, né? Uma pessoa...
Ah, tá.
Cara, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas como bom folk horror, me chamou muita atenção também aquela cena da criança degolada, né, que virou uma, tipo um santo, é, né, que ele é, nossa senhora. Então tem, imagina, tudo isso num livro enorme, né, tem 500 e tantas páginas, acho, o livro é gigante. Eu li quando eu tava indo pra um evento do Sesc no Crato, são 14 horas de ônibus, queria o doutor pra lá, e tava lendo o livro e fiquei assim, encantado com a força que tem também o Kindle não dá aquela coisa do peso do livro, literalmente, você, poxa, falta tanto, você vai quando vê termina, né? Eu fiquei muito encantado, então a gente tem muita coisa boa acontecendo, eu acho que a gente não pode fechar os olhos, por isso que eu digo, eu não sou obcecado pelo cinema de horror dos anos 80, mas eu sou um apaixonado, eu acho assim, algo incrível, gosto muito da liberdade, e gosto muito daquele tempo também, né? Eu acho que a gente tem essa coisa menos careta, eu acho que era uma galera menos careta, até as pessoas que pensam como a gente também, eu acho que às vezes elas são um pouco caretas, eu acho que a ideologia às vezes lhe prende um pouco em relação a certas estruturas, né? Essa busca de referências, você tem que ser desse jeito, tem que falar. Todo mundo acaba pensando da mesma forma. Então eu acho que os anos 80 traziam essa coisa, né? E o terror, eu costumo dizer que o terror e o horror, eles são o rock and roll da literatura, né? Eles vêm pra tumultuar, eles vêm pra provocar, eles vêm pra trazer algo diferente. Então eu sou sim um apaixonado, esse cinema, esse audiovisual dos anos 80 aí, me marcou e me marca muito, principalmente pela estrutura. Eu acho que eu escrevo muito como eu vejo, eu não sou um escritor de fluxos, de pensamento, né? Essa coisa proustiana, que é um gênio, né? Essa coisa do Proust de páginas e páginas sobre os pensamentos, sobre o que a pessoa tá. Eu acho lindo alguns escritores que escrevem assim, gosto, mas não é minha vibe. Eu escrevo, eu gosto de ser prático ao escrever, eu gosto de coisas mais curtas, coisas do que você tá vendo mesmo, e tentar trabalhar esse horror. E esse horror, como você tava falando anteriormente, que não necessariamente se fecha ao fim do livro. Eu acho que eu gosto de livros que terminem um pouquinho aberto, para que você também se sinta motivado a acompanhar o livro é escrever um pouco, a história é um pouco sua também, sob o meu ponto de vista. Isso incomoda às vezes, principalmente nessa estética do audiovisual nacional, que ainda está um pouco capenga em relação, principalmente séries, elas estão um pouco capengas em relação à estrutura, né? A essa necessidade de explicar tudo por A mais B, né? O personagem está andando, eu estou andando na floresta, assim, nós estamos vendo, amigo, obrigado. Então eu acho que falta esse lance um pouco de incômodo, sabe? Essa coisa dessa literatura ser um pouco mais provocadora, no sentido até estético, sabe? Acho que uma provocação estética, ela seria bastante bem... Uma provocação estética natural, porque eu acho que às vezes há um preciosismo estético muito forçado em alguns escritores e escritoras, que você olha assim, não, a pessoa pensou pra tentar dar uma de fodão aqui, mas tá um negócio muito arrumadinho, muito pensadinho. Eu acho que é interessante você movimentar e tumultuar um pouco.
É, com certeza. Essa semana, por um acaso, eu vi o Medusa da... Qual é o nome dela? Anitta...
Eu vi Medusa também, gostei de muita coisa nele.
Isso, o da Anitta Rocha da Silveira, né? E é um pouco disso, né? De não explicar. As peças estão lá, estão numa ordem ok pra entender, mas nunca tá super explicado, né? Você que tem que ir lá e juntar tudo ali e falar, isso aqui, o que ela quis dizer com isso, né? É mais fácil brincar dessa maneira no audiovisual, me parece, do que na literatura, né? Porque você tem que encher ali a tua página com alguma coisa, né? Essa escolha da informação que você vai passar, que você não vai, assim, tem gente que acaba tropeçando um pouco nisso, né? É. Quando as histórias são um pouco mais curtas, talvez fique mais fácil, né? De manipular, né? Esse jogo.
Com certeza.
É, tem uma história do Sina, que se não me engano você trouxe... De outro, assim, que eu curto muito, que é a história do menino do açude.
Sim, é do Agoro.
Ele que dá a capa? É ele na
Exatamente.
Capa?
Exatamente. E a capa, depois olha com outros olhos, cerre um pouco os olhos ao olhar a capa, você que está com a capa na mão agora. Temos duas capas do Sina. Temos o menino do açude e temos um ser de terno e gravata. Ele está de gravata preta, uma camisa branca por dentro, uma gravata preta. Ele usa tipo um moicano, assim, na cabeça dele. Tem os olhos, como se fosse, é como se fosse um homem peixe, assim. Sabe, não faz muito sentido com o livro, mas é um negócio que algumas pessoas já viram e o próprio César Bravo me deu essa dica como se fosse um easter egg, né, do Chico, assim, uma brincadeira que o Chico fez. Eu sou advogado, né? Perguntei pra ele uma vez se isso era verdade. O Chico é meio um oráculo, assim, você pergunta as coisas a ele e ele não responde. Depois de muito tempo ele vem com uma mensagem, com um negócio assim, ele é um evento, aquele cara. E ele não confirmou, nem negou, e eu disse, rapaz, publiquemos a mentira, então, se não é verdade, mas a história é boa e realmente parece. E umas duas pessoas já falaram isso nas redes sociais, né? Poxa, mas tem essa outra capa de ops. Então não tô ficando doido sozinho, estamos ficando doidos juntos. E esse conto eu adoro, Eric, eu gosto muito desse conto, pela simplicidade dele, sabe? Eu gosto muito de histórias simples. O terror ali, pertinho de você, sabe? Apesar desse ter um pezinho também do coisa do épico, eu gosto muito também de coisas alopradas, como dizem aqui. Mas a história mais simples, ela me pega muito. E quando eu tô lendo também, eu adoro historinhas que estão ali naquela casinha, naquela cozinha, naquela mesa, e vão puxando o fio de uma desgraça maior. Esse conto é uma pequena homenagem, pra mim, ao maior conto de horror do mundo, que é o A Pata do Macaco, do Jacobs, do W.W. Jacobs. Tem essa coisa da chegada desse filho, né? De você pedir que ele volte, ele volta. Né? Só que no caso eles não pediram, né? E ele voltou. E tem essa coisa que eu tenho um carinho muito grande por essa história. Eu gosto muito dessa historinha, pela simplicidade dela. Eu acho que a força de uma história também tá na sua simplicidade, né? Quanto mais você tirar, o básico ele é muito forte. O básico ele é muito consolidado. É o Açude, né? Que é um conto do Agoro que foi trazido para o Sina.
Né? E é uma. É pesado, né? Porque é a história de um luto. Né, sem um corpo, você sabe que a pessoa morreu, né? E fica a mãe lá, agarrada naquele fio de esperança, e de repente vira uma história de do que fazer com esse corpo, né? Tipo, agora que ele voltou, e aí, né? A gente só segue em frente, e o importante é ele estar aqui, ou a gente para e fala, peraí, essa pessoa aqui tá morta. É pesado.
E aquela coisa do será que aconteceu mesmo, né? Porque a gente tá vendo uma mãe totalmente alucinada, né? Ela já tá delirando, mas ela sabe de coisas que ela não deveria saber, quem contou a ela. E um pai que tá morrendo e não vai poder aproveitar esse filho, que será que ele voltou mesmo? Então, é o que a gente tá falando no começo. É uma história que ela traz vários questionamentos. Eu acho que o terror é um grande questionamento, é você terminar sem saber direito o que aconteceu. Me perguntam várias vezes, assim, essa coisa do mas você já viu alguma coisa? Você já... Eu digo, eu não sei, eu nunca sei se vi. Porque justamente essa Twilight Zone aí que é o que importa, né? Essa zona do crepúsculo que você fica sem saber se viu ou não. Eu não sou espírita, não sou espiritualista, né? Não creio realmente que existe essa comunicação com espíritos, mas por outro lado, eu quero acreditar. Então eu quero acreditar em aliens, em espíritos, em energias, em tudo isso. Então, eu não sei se existe ou não. E para mim, honestamente, não importa se existe. Para mim, eu acho que só querer acreditar, né, nas bruxas já é ótimo para mim. Para o meu trabalho e para mim mesmo. Eu acho que esse gostinho, sabe? Esse frio na barriga que dá... Nossa, escutei alguma coisa. A toalha caiu, o gato pulou. Eu tava com minha gata assistindo... Meu esposo tava... acho que ele tava viajando. Tava assistindo Babadook, em 1912, com ela. E ela parou. Daqui a pouco ela começou a se arrepiar. E eu ia com medo. E eu filha da puta, para com essa porra. Porque eu vou trancar você. Porque... ela começou a olhar pra trás, se arrepiando. Eu falei, e Babadook é aquela angústia, né? Aquele incômodo que demais. Você não sabe se viu ou não viu. E eu sou muito cagão, bicho. Eu sou muito cagão pra filme. Eu sou aquele cagão de botar a mão no rosto, assim, quando começa a dar merda, de, ai, meu Deus, ela vai entrar pra quê aí? Aí já começa a dar aquele... Casa Mal Assombrada me destrói, bicho. Morro de medo de filme Casa Mal Assombrada. Morro de medo e adoro.
Pô, mas conta o final da história. Ela se arrepiou com o quê?
Eu não agora sei. A gente quer saber. Aí é que está. Ela ficava olhando pra trás e se arrepiava, assim. E ela dura, assim, olhando pra mim, bem séria, de Consuelo. Consuelo, não. Eu Consuelo, pelo amor de Deus, para com essa merda. Se eu estiver vendo alguma coisa aqui, você vai lá pra dentro do quarto, vamos rezar aqui, porque... Mas eu gosto muito dessa coisa que o terror traz, né? Essa perturbação, esse incômodo. Eu acho que eu trabalho para isso. E é muito engraçado a gente que trabalha com isso, porque as reações são diversas, né? Pessoas chegam assim... Poxa, fiquei com medo. Ah, obrigado. Ah, que bom, as pessoas... Ah, que legal. Porque todo mundo que escreve fofinho, coisas fofinhas, né? Ah, eu chorei, não sei o que. Ah, morri de medo e tal. Sabe? E a gente fica feliz com isso, né? Tendo esse lado demais. Sádico nosso, né? E muito bem aceito, seja bem-vindo. Meu sadismo está por aqui, sim.
Eu vejo muito traduzirem nesse horror folk para horror rural, né? Mas... no teu caso aí, é mais um... Eu tava pensando, né? Se tem horror satânico, né? O teu é um horror sertânico, né?
Sertânico, eu costumo brincar que eu digo que são lendas rurais, né? Em contraponto às lendas urbanas, né? Porque não... Pessoal, lendas urbanas, não são urbanas. Mas é um rural muito doido, porque é um rural que é nordeste, mas pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser o meio, pode ser... Porque eu costumo dizer, o velhinho na cadeira de balanço, fumando, ele tá em todo lugar, né? Ele tá na Inglaterra, tá na Dinamarca, tá na China, né? A cidade pequena, né? A pessoa grande da cidade pequena, sabe? Essa pessoa que tem tanta coisa para dizer, tem tanto... E são pessoas que eu conheci, né? Que eu conheci com o meu trabalho, né? Como advogado, viajei muito pelo sertão, viajei muito pelo Nordeste. Sou ainda aquela cria da avó que ia para casa da avó e a casa da avó ficava pelo menos 5 horas. Era uma avó do interior. E, ironicamente, engraçado, a minha avó que trouxe mais histórias assustadoras era uma avó daqui de Natal. Era um bairro de Natal chamado Bairro do Alecrim. É um bairro bem conhecido que tem um cemitério imenso. Ela contava altas histórias de assombração para mim. A avó daqui, a do interior não, do interior era a diretora da escola, blá blá, poeta. Ela não queria muito essas coisas de mal assombro, não levava muito a sério, não. Mas a minha avó daqui, na simplicidade dela também, me contou altas histórias, bicho, de assombração, e eu enlouquecia, porque na época não tinha. Eu não tinha onde procurar, assim, tinha o Câmara Cascudo, gênio, né? Mas eu ainda não tinha essa coisa desse acesso todo, né, à Câmara Cascudo. E não era... bem aquilo que eu queria, porque ainda puxa uma coisa para o estudo, para a pesquisa, né? Que é muito o lugar do Andrioli, né? Andrioli é um grande pesquisador, o pessoal conhece muito ele, com certeza, do folclore aí, ele se intitula saciólogo, né? Um pesquisador do saci, do estudo, e eu não estava querendo seguir por esse caminho do estudo, tipo assim, existem pessoas da região, não. E nem aquela coisa do Maurício de Souza, né? Do folclore, com algo bonitinho, fofinho, que eu também adoro. Mas não, eu quero escrever o Fred Krueger, eu quero escrever o Stephen King, eu quero escrever o... Só que com essa pegada nordeste, né? Sertão, Brasil aí, que é um negócio tão vivo em mim, que faz tanto sentido pra mim. É importante que a gente escreva algo que faça sentido pra você, né? Porque senão vai ter muita, muita graça.
Uma pausa rapidinho no nosso papo para lembrar que você pode apoiar esse projeto. Basta ir em apoia.se/Erika Novello e escolher uma das categorias de financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando o que a nossa literatura tem de melhor. Caindo para um outro lado, assim, embora, tipo, seja um livro de susto atrás de susto, assim, totalmente divertido de ler para quem gosta de horror, tem uma brincadeira que você faz, pelo menos me parece, tratar o ato de contar histórias como uma forma de combate, né? É um combate político, é uma ferramenta de manutenção da memória, né? É como você vence o vilão, né? É através dessa força que gira em torno do aspecto de contador de história do protagonista, né? Como é isso pra você? Foi caso pensado? As coisas foram se formando?
Foi caso pensado. Porque, assim, eu acho que a minha literatura, ela é muito política, sabe, Érica? Ela tá com a política essencialmente na força dela, até porque ela fala de pessoas simples, ela fala de pessoas muito sábias, muito simples, e que muitas vezes não tem essas condições, né, para escrever as suas histórias, né? Então a oralidade, ela é muito forte, porque imagina, você, as histórias, se você parar de falar, elas somem, né? A história que é baseada na questão da oralidade é de uma riqueza. Você fala com as pessoas, assim, elas trazem situações, meu Deus, isso aqui tem que ser registrado de alguma forma. Então a força dessa literatura oral, dessa até linguagem, né? Eu tenho essa batalha para escrever a forma que eu falo, né? A Dark respeitou isso lindamente, me deixou muito feliz, para permanecer essa linguagem nossa, né? Contada por um nordestino e que fala um pouco das pessoas do Brasil todo e alguns lugares do mundo todo também. Então foi uma escolha minha, né? Colocar num patamar essa força da oralidade, levar as histórias como as coisas mais importantes se são, né? Se você olhar de forma simples, pode, para quem não está acostumado, para quem não acha, para quem não gosta de ler, não gosta de livros, pode achar até uma coisa meio boba, né? Que as histórias sejam a coisa mais importante. Mas para quem não tem, sim, né? Essas mulheres que não tinham as histórias, imagina, elas escutavam as histórias, elas não tinham vida, elas não tinham histórias. Eram pessoas que passaram a vida inteira tomando conta da vida dos outros e ouvindo a história dos outros. Elas não tinham histórias para elas. E elas sabiam que se aquele cara sumisse ali, aquelas histórias dificilmente iam voltar para elas, né? Elas não têm a história particular. E é muito louco esse povo que não tem uma folclore, né? Não tem umas histórias próprias. Então foi algo que foi uma escolha mesmo, pensada, de elevar ao patamar de excelência, né? Um patamar de destaque, não só as histórias, mas as pessoas que contam as histórias. Eu acho que foi uma tentativa de homenagear os contadores de histórias, o artista popular em geral, né? Não só os contadores, mas como o próprio circo. E as próprias músicas que trazem no livro também tem, que eu falo de Belchior, eu falo de Ednardo, né? Que são grandes bardos, né? São grandes, foram, no caso de Belchior, foi um grande bardo, foi um grande contador de histórias simples, mas muito ricas. Então, acho que foi uma tentativa de trazer um pouco do Nordeste e do Sertão aí pra literatura dessa forma mais de sonho, né? Dessa coisa mais fantástica, né? Que o modo de Sertão, ele já puxa mais para o terror, o Cine tem um pezinho na fantasia.
Né, total. E aquela coisa, né? Da gente parar e pensar direito quem a gente tá colocando como nossos heróis e nossos vilões, né? Quando a gente cria.
Exato. E deixar também, nessa situação, trabalhar com a realidade do personagem, né? Eu acho que são heróis e vilões e são pessoas que fazem coisa errada e dá merda e você se arrepende ou não se arrepende, né? Você vê que são outcasts que se juntam, né? No Cine tem esse lance do cara, o padre, né? O ex-padre, na hora que ele fala, não sou mais padre, não me chamo de padre. Então, o cara que já meio que se acostumou a estar naquele mundo, tentou fazer uma situação, uma coisa muito extrema e a partir desse extremo ele teve contato com uma situação que acabou salvando o pessoal, né? Então tem todo esse lance de pessoas que estão ali. Eu acho que muitas vezes a vida cai em cima de você e você não tem tempo de pensar, né? Não tem tempo de decidir, não tem tempo de escolher. Aquela coisa, vamos do jeito que tá e vamos com fé para dar certo. Se não é certo também, vamos tentar de outra forma. Eu acho que meus personagens são muito isso. Eu sei que isso está acontecendo, vamos lidar com isso e pronto. Porque o mundo é assim. Esse mundo perfeito, ele não existe. E que bom, né? Um saco, a perfeição é muito chata, eu acho.
Não, é demais. Você falou um negócio importante, né? De personagens que cometem erros, que não são perfeitinhos. Porque às vezes a gente vê nessa sede de trazer representatividade pra ficção, né? O pessoal higieniza tanto o personagem, né? Transforma tão em cristal perfeito, fada sensata, que acaba agindo contra o teu propósito, né? Porque você tá desumanizando aquela pessoa que você tá tentando representar, né?
Perfeito. E olha que irônico essa situação, né? Você tenta representar e traz uma situação que não condiz com a verdade, né? Porque não importa você estar ou não estar. Você estar sem representar também não adianta muito, né? Não é por ser negro, por ser gay, por ser trans, PCD. Não é só tal personagem lá na sua história, né? Ele tem que fazer sentido. Ele tem que ser um personagem crível. Porque senão vai virar uma caricatura, um panfleto. E não é o nosso objetivo, né? Principalmente no terror, no horror, né? A gente traz situações e como incômodas, a gente não traz coisas bonitinhas e vai mexer com coisas realmente que vão provocar. Acho que a gente começar a limpar demais as coisas, vai ficar um pouco, avisar muito do que está acontecendo. Olha, vai acontecer isso esse livro. Olha, vai acontecer isso. Aí vai encher de spoiler o livro, né? Então não vai, deixa, não. Vai incomodar, é um livro que vai se... Se você não quer arriscar, se eu fosse você, eu nem abria o livro. Porque vai ter as coisas aí, mas não significa que você possa falar de tudo, de todo jeito, né? Eu participei de uma Bienal uma vez com o Felipe Castilho, o querido Felipe Castilho, e ele trouxe uma coisa muito legal, assim. Eu acho que a gente pode falar de tudo, mas não é interessante que a gente fale de toda forma de tudo, né? Certas situações que eram tão trazidas, né, no terror, né, no horror, no slasher, a coisa da violência sexual, né, da coisa contra a mulher, basicamente, o corpo feminino, né, que foi tão castigado ao longo das histórias, e eu acho que a gente tá conseguindo rever, de certa forma, um pouco isso, é muito importante, né? Você tem que se questionar, não é o terror, a gente vê muitas vezes, e eu falo muito isso para quem tá começando, ao contrário de certas atrizes, eu tenho paciência para quem está começando, então eu falo... eu falo pra...
Cheio das referências, cheio das referências.
Então eu digo assim, bicho, de que forma você vai trazer esse terror para cá? É só para narrar um cara enfiando a faca no outro, né, que ficou um banho de sangue, mas esse banho de sangue vai entrar como? Né? De que forma isso vai ser trazido? Sabe, para fazer medo, para assustar seus amiguinhos, eu fazia com 12 anos, né? Não faz sentido mais. Essa facilidade de publicação hoje, a gente tem duas questões complicadas hoje, que se juntam e levam o texto um pouco para o fundo, que é a facilidade de publicar e a ausência de crítica. A gente tem poucas críticas, ainda tem poucas referências críticas. Pessoas que consigam ler, não pessoas, mas sites e tal, que consigam avaliar de uma forma aberta o seu livro, assim, porque há muitas... é literatura nacional. Não, então tudo bem, então é massa, então é maravilhoso. Não é, bicho, às vezes não é. Então quando você pega aquela situação e joga no mundo real, a pessoa se lasca, entendeu? Fica assim, poxa, mas era tão bom meu livro, a minha história era tão legal. Aí você coloca a internet é 880, né? Ou aparece todo mundo dizendo que é ótimo, que é mentira, ou todo mundo dizendo que é péssimo, que é mentira também. Então você fica preso, às vezes, numa falta de referência. Então diga assim, poxa, vai escrever, escreve, tenha calma, que seu amiguinho com 20 anos lançou 5 livros, não importa, possivelmente não serão bons livros, então fique calmo, porque com 20 anos você tem que ter experiência de mundo para escrever. Não tem condição de você querer escrever sobre tudo e achar que tá tudo maravilhoso e achar que fez um bom trabalho, né, em termos de experiência de vida. Então tem que ter essa paciência para escrever e passar para alguém de confiança, né, alguém que possa ler teu trabalho e falar assim, poxa, não só o leitor sensível, mas alguém de confiança que possa dizer, poxa, amigo, vamos tomar uma cerveja e falar do seu livro, tá uma merda teu livro. Eu sei o que você quis fazer, mas não rolou. Vamos trabalhar, porque o texto, ele, às vezes, tem muita coisa boa que tá escondida dentro de muita coisa ruim. Então, às vezes, nem significa que a pessoa seja ruim, mas às vezes, ela precisa de uma boa edição. Sabe, eu fiz agora uma pós em escrita e tivemos uns trabalhos com edição, assim, coletiva, né, que foram muito ricos para mim, porque eu via meus textos também, de outras pessoas, às vezes textos muito bons, que começavam no terceiro parágrafo. Você cansava no segundo, porque, poxa, tá uma merda, mas esse terceiro aqui tá massa, vamos começar com ele. E o professor fala, vamos começar com ele, bota isso na frente. Foi aluno da grande Andrea Del Fuego, que escreveu Pediatra. Ela é um doce. Ela, além de ser talentosíssima, ela é linda, chiquérrima, parece aquela mulher que apresenta o Jornal Nacional, que eu esqueci o nome dela agora. Chique. Aí ela falou muito sobre isso, sobre a coisa, poxa, não tenha apego ao seu texto, não seja obcecado pelo seu texto, pelo seu personagem, pela sua história, pela sua estrutura. Começa do final teu texto, bota a parte que tava lá embaixo, bota seu plot twist no começo, sei lá, tumultua, testa, sabe? Que às vezes você tem uma história muito mais poderosa que você tá segurando porque você quer fazer daquele jeito. E às vezes não, se liberta disso, vamos brincar com esse texto. Até porque quanto mais você mexer, se ele for bom mesmo, mais ele se fortalece. Se ele não for bom, ele vai se fortalecer. É igual um bom argumento. Se você tem um bom argumento, pode dar porrada que for, que ele permanece. Se tiver fraco, ele vai cair. Aí você muda de opinião. Então eu acho que é interessante você que está começando, você que está me ouvindo, que está começando agora, tenha calma. Né? Não importa, não precisa lançar. Você pode até dar para as pessoas lerem, para ir devagarinho construindo, deixa marinando o texto. Não tenha essa angústia de escrever agora e já publicar, porque às vezes se há a publicação imediata, às vezes não é coisa boa não. Fica o seu texto.
É pensar como uma carreira mesmo, né? E se a gente pensa no horror especificamente, né? Você ter o desapego te permite testar coisas. E, puta, isso aqui ficou demais. Aqui eu passei do ponto. Isso aqui eu tentei assustar e as pessoas estão rindo. E você ter, assim, vários leitores, né? Você consegue coletar opiniões mais diversas, assim, né? Não é só aquele teu amigo que vai falar, nossa, que foda, não sei o quê, né? E com isso você vai criando, assim, uma baliza pra você, né? Você vai criando esse instinto, que no fim das contas é a experiência, né?
Perfeito. É aquela coisa, escute as críticas. Leia as críticas ruins da Amazon, né? Que aparece, às vezes você fica puto da vida, mas dá uma olhadinha lá. Eu já recebi umas críticas com uma pessoa que se deu o trabalho de criticar um livro meu e fez uma crítica imensa. Tinha umas coisas que não faziam sentido porque realmente a pessoa não entendeu, e tinha umas coisas legais que eu digo, poxa, eu vou, quando tiver uma outra edição, não foi com cinema, foi com outro livro, mas quando tiver outra edição do livro, já tem coisas que eu vou rever, porque ela falou umas duas, três coisas que não, realmente ela tá com razão. Realmente ela tá com razão. Então vamos baixar um pouco a guarda, sabe? Entender quando a pessoa só quer ofender, né? Quando a pessoa só quer ofender, bota o meme da moça lá do Paulo Vieira e pronto, ela quer ofender, pronto, você acha que é isso? Beleza, tranquilo, né? Mas se não, às vezes a pessoa quer, poxa, tá com uma ideia legal pra você, e pode mudar muito, né? O seu texto pode melhorar. A gente tá aqui pra buscar sempre o melhor.
Testou um caminho, não funcionou, esquece, cara. De repente, no próximo livro, aquele caminho vai ser ótimo. Mas nesse, só desapega e...
É, e não se angustie. Se você ler seu livro e falar assim, poxa, eu escreveria de outra forma. Não se preocupa, né? Que é muito... Por acaso, pega o seu livro e fala assim, ah, não, isso aqui eu já faria de outro jeito. E tudo bem, era você naquela época, era o seu pensamento daquela época, né? Aquela realidade. Hoje você é outra pessoa. Eu tenho questões ainda, assim, nos meus livros que eu trouxe um pouquinho em cena e que eu tô trazendo nos meus trabalhos novos, porque é algo que realmente me ressente um pouco, sabe? Mas eu entendo a pessoa que eu era na época e abraço essa pessoa, sabe? É. Os terapeutas agora aplaudir. Mas aquela coisa você...
Estrelinha dourada no seu caderno.
É, estrelinha, assim, muito bem. Então aquela coisa, você fica assim, pô, dá tudo bem. Naquela época era a forma que eu pensava, mas hoje eu digo isso em questão e em termos de representatividade LGBT, que ia mais, sabe? Porque os livros não tem. Realmente não tem. E é uma meia-culpa que eu faço. Os livros antigos não tem, Maldito Sertão não tem, né? Esse meu mundo que não tem gays, né? É um mundo muito estranho. Mas o Sina já traz outro conto que eu escrevi para a Dark Side, que a gente ia até lançar. Antes do Sina, nós íamos lançar um livro em conjunto, mas eles decidiram lançar primeiro os livros de cada um. E ele é bem, esse tem bem, tem sim, representatividade. E um novo também, que é um 2, é um meio que um livro... Era um livro 2 do Fome, só que ele teve algumas alterações, então eu transformei ele num livro... Não um livro 1, mas um livro que você consegue ler tranquilo se você não leu o Fome, que é o Romaria. É meio que uma continuação do Fome, que ainda não foi lançado, e eu coloquei num prêmio agora para concorrer, e alterei muita coisa, porque eu confiei muito que as pessoas teriam lido Fome, sabe? Livro 2, o livro 2, o livro 1, não. Escreve ele como se as pessoas não tivessem lido o primeiro, porque talvez elas não vão ler. Então vamos alterar isso. Esse sim traz muita representatividade e fala muito sobre essa questão do machismo, da perseguição LGBTQIA+, fala sobre racismo, tudo dentro de um contexto, sabe? Que eu acho que é importante, Eric, é importante que se fale isso também. Nós somos escritores, né? Então a gente é importante que nós peguemos essas histórias e coloquemos dentro de um contexto, de uma estrutura que você cria. Se você botar sua paixão pra ficar, mas o machismo é um absurdo, a homofobia, vai virar um panfleto, que não é nosso objetivo.
E o panfleto enfraquece a discussão,
muito,
né?
No muito, final. Porque panfletos existem, são necessários para algumas coisas, né? Para passar informações. Agora, dentro de um contexto literário, você tem, como escritor, a função de trazer aquela história inserida dentro de um contexto, porque você tem a capacidade de fazer isso. É para ficar fazendo discursinho, eu acho que enfraquece em termos literários, sabe? E essa coisa de que é importante esse tema, é importante, mas ele não é suficiente para você transformar esse livro num livro de qualidade literária, sabe? Eu já vi gente que reclamando, entre aspas, comentando que perdeu um prêmio X ou Y, mas ficou feliz porque o livro que ganhou era um livro que trazia essas... Eu digo, bicho, calma. Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com... Eu, particularmente, acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Acho que é importante você... Obviamente, eu sou claramente de esquerda. Minhas pautas são sempre essas, então, e vão estar sempre nos meus livros. O Michel Foucault falava que o horror, o terror, ele é essencialmente político. Concordo com ele. Eu acho que a política está muito forte aqui. Mas você não vai encontrar partido A ou B no meu no livro, não. Você não vai encontrar personagens fazendo discurso, não. A história é maior, a intenção é que a história seja maior do que esses discursos, né? Porque em termos estéticos, e quando eu falo de literatura especificamente, a gente tem essa, entre aspas, obrigação de transformar aquilo com o que a gente sabe, né? E não ficar fazendo discurso.
É, e o modo como a ficção codifica, né, esses debates, porque todo debate não é só um assunto, né? Um assunto e a estrutura que está em volta. E quando a gente usa a estrutura da ficção, né, para tratar desses assuntos, às vezes eles conseguem chegar nas pessoas de maneiras diferentes, né, conversar com as pessoas de maneiras diferentes. Você pode fazer um discurso panfletário, né, só que provavelmente você vai fazer isso, sei lá, num painel que você está falando, no meio da rua, numa época de campanha política, né, não é? Uma coisa não anula a outra, só que às vezes elas estão se misturando de maneira meio confusa, né?
Eu costumo chamar, eu ligo uma punheta ideológica. Fica 5 pessoas falando a mesma coisa que concordam com a mesma coisa. Então você fica, poxa, sabe, a gente tem que levar o discurso para pessoas que não necessariamente pensem como nós, né? Não o extremo dos loucos, daquele pesadelo que nós passamos 4 anos, porque a galera que defende aquele troço hoje, né, realmente tá perdida. Não tem o que conversar mais e tem que deixar pra lá e denunciar e se proteger e fazer o possível pra não morrer, né? Infelizmente. Mas as pessoas que ainda acreditam, ainda pensam em outras coisas, a gente pode chegar. E você foi pontual aí quando você falou isso. A gente precisa ter um discurso que as pessoas venham, sejam recebidas, né? Um discurso que seja acolhido e que você possa escutar. Porque eu acho que nós, às vezes, somos muito incisivos. Ah, tem que ser assim, tal coisa assim, e pronto. Mas não, vamos escutar o que as pessoas dizem, porque a gente precisa um pouco também do que as pessoas estão nos apresentar. Eu acho que é esse lance de você baixar. É a grande lição que a literatura nos traz, que é o ouvir. Gustavo Zester, que é um grande escritor de Porto Alegre, eu acho que eu sei que ele é gaúcho, ele fala sobre a literatura. Tem um texto dele que é a literatura como farol. Ele diz que a literatura é um grande farol. Ela vai guiando você, né? Ela vai lhe dando as orientações para você seguir por um caminho. E um grande, e é um dos maiores exemplos de empatia, é você ouvir a voz de alguém, que é a literatura, essencialmente. Estou lendo um livro teu, eu estou escutando a sua voz, estou escutando o seu ponto, estou calado, eu estou ouvindo o seu ponto de vista sobre aquilo. Posso chegar ao final, concordar ou não, mas você tá, eu estou sendo levado pelo seu trabalho, eu estou sendo levado pelos seus contos, pelas suas histórias, e isso é muito interessante. Por isso que é tão importante e é tão perseguida a literatura. E o horror não vou nem dizer, né? Porque ele diz que às vezes você não é um santinho mesmo, as coisas são ruins mesmo, e pronto, e tudo bem, né? Dá uma coisa meio Tim Burton, né? O esquisito é o normal, entre aspas, né? O padrãozinho é o estranho, né? O sombrio são as pessoas reais. Eu acho que o mundo do horror, o mundo do terror, é muito real. Eu acho que, novamente, eu acho que a gente é muito mais tranquilo por conta disso. A gente tem muita lucidez em relação ao mundo e as coisas ruins que acontecem, e sabe que a gente não tem a menor chance contra o mundo real. Tem histórias que você lê, que você, bicho, se eu escrever isso, vão dizer que eu exagero. Colocar isso num filme, não, isso aqui não tem como acontecer, né? Agora a história de uma mulher que ela foi comemorar com... Foi no norte, eu não sei exatamente onde foi. Mas ela foi comemorar com o esposo, tava o esposo pescador, e foram comemorar lá o aniversário deles, um barco e tal. O cara simplesmente infartou, morreu, e a mulher passou mais de uma semana, eu acho mais, no barco, tentando voltar, tentando avisar as pessoas, né? Com o corpo, espantando os urubus do corpo do cara. Então, só essa cena pra mim, já, meu Deus do céu, que cena foda. Você perdeu o amor da sua vida, né? Ou não, mas uma pessoa que você tava junto há muito tempo, e a humanidade levada ao extremo do animalesco, né? Você tentar espantar os urubus, foda-se seu coração, né? Sua saudade, não. No momento, eu tenho que espantar os urubus do corpo do meu esposo, né? Olha que coisa, meu Deus. Aí você dá o terror,
é demais, forte.
Fala assim, poxa, o terror não existe, isso é invenção. Claro, a gente dá uma pimentinha, mas que existe, tem coisa muito pior aí acontecendo, né?
É, total. E juntando, assim, ponto de duas coisas que você falou, mais uma vez, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, assim como eu, você pegou o boom da AIDS. Uhum. Eu, pelo menos, gente com quem eu convivia morreu, né? Eu cheguei a ver isso, os remédios ainda não eram tão eficientes, né? A gente tinha programas de televisão em que a galera ia pra rua entrevistar as pessoas e falar assim, você acha que gays têm que morrer? Porque os gays estavam sendo assassinados. E as pessoas falavam, sim, gays são aberrações, tem que morrer. Aí, tipo, né, programas de auditório. E o tema de hoje é bissexualidade. E aí, um monte de gente falando mal de bissexual, né? Isso bem ou mal é uma experiência de horror, né? E quando a gente vai pra ficção, né, por muito tempo, né, tentaram pegar códigos queer e jogar em cima de vilões, de monstros, né? Tanto que vários gays viraram fãs de monstros, porque passaram a se reconhecer lá, né? Foi um tiro que deu saiu pela culatra, assim. Você é muito vocal nas redes sociais sobre ter o amor da sua vida, sobre ser gay. A chegar, então, com esse tema na literatura agora, foi uma felicidade? Foi um yes, finalmente isso tá aqui pra mim?
Foi porque foi um próprio amadurecimento meu. Sabe, eu tive alguns namorados, tive relacionamentos diferentes com eles. Já tive namorado que eu não beijava em público. Público, leia-se meus amigos, meus outros amigos, que sabiam que eu era gay. Alguns eram gays, outros não, mas eu não me beijava, não me abraçava, porque não me sentia à vontade. Chegar na situação hoje, né, que você tem, que eu tenho com o Cid, que ele veio com muito mais o pé na porta do que eu em relação a isso. Ele veio de outra cidade, veio de outro estado, então, tipo assim, a família dele estava lá no sul, ele veio aqui e viveu a vida que ele quis viver aqui, e trouxe muito isso pra mim, né, de fotografia, de se casar, e se bem que o casamento foi eu que propus, né, mas... Foi. A única coisa boa que aquele nojento fez foi isso, porque ele disse que na época ele tava querendo impedir casamento, ia se juntar com os bispos, não sei de onde, pra tentar rever a questão do casamento LGBT, né, da possibilidade de se casar, rever essas decisões e tal. Eu digo, olha, entre fazer o não e lavando a louça, né? É o seguinte, a gente vai se casar porque o negócio aí tá feio, vamos se casar porque se garantir de alguma forma. E assim, eu acho... muito necessário, né? Você vê o pessoal às vezes que não é gay ou que não entende algumas noções. Ah, não precisa falar que é. Não precisa... Eu espero que a gente chegue no... Eu acho que eu não vou viver pra ver esse mundo, mas eu quero que meu... Sei lá, não vou ter filhos, mas meus bichos vejam esse mundo vejam esse mundo que você não precisa falar que você é gay. Porque realmente, né? Mas isso é um reino encantado da fadinha de arco-íris, entendeu? Porque você fala... É uma forma de se esconder, sabe? É uma forma de se enfraquecer. Porque quando você fala que é gay, sim, eu sou gay, e aí, qual é o problema? A gente já vai pra uma segunda discussão. Ah, porque fulano, sou gay, pronto. A dúvida tá sanada, vamos agora pra segunda. Você tem alguma coisa pra me dizer em relação a isso? Pronto. Dependendo do que você disser, a gente faz um BO e, né? Então é aquela coisa. E você falar que é gay, que tá casado com alguém, que tem um relacionamento, isso aí afasta as pessoas certas também, né? Porque assim, toda vez que eu coloco foto com o Cid me beijando, eu me livro de alguns seguidores. Sempre perco não, me livro de uma galera que dá, que bom, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui ainda. Porque você se incomodar com duas pessoas se beijando, realmente você tem problemas. Você realmente tem algum tipo de problema, e gente com problema eu quero bem longe de mim. Então eu acho que a gente tá aprendendo também muito com essa galera nova que tá chegando aí, né? Estão trazendo várias formas de pensar em relação a isso. Realmente houve essa questão da AIDS também, foi um pesadelo muito, muito grande na vida nossa. Eu comecei a me relacionar com homem já bem tarde, eu me relacionei com mulher há muito tempo, e como foi bem tarde, então já peguei a coisa um pouco mais tranquila em relação a isso. Mas sempre fica, né? Todo teste que você faz, exame que você faz, dá aquele frio na barriga, né? Em relação a muita coisa.
Sim, por mais que você tenha certeza que você se protegeu.
Sempre fica assim, ai meu Deus. Eu só lembro aquela cena maravilhosa do Carandiru, quando ela chora, que ela fala, tô limpa, né? Que ela tá aquela que o Rodrigo Santoro faz, fazendo a Lady Di, chorando com o exame na mão. Então a gente sabe essa situação, a gente sabe a situação, o pesadelo, quer dizer, a gente não sabe, né? Não sabe o pesadelo que as pessoas, positivas, né, passam hoje em dia, né, mas é algo que a gente tá procurando, muita gente tá falando sobre isso, Eric, eu acho que é muito importante falar sobre isso, se as pessoas darem a cara a tapa mesmo, né, falarem essa situação, porque muita gente fala do que não entende, fala do que não sabe, gente, tanto em relação a tudo, né, até em relação à linguagem não binária, né, as pessoas se incomodam muito com isso, e é muito louco isso, né, quando as pessoas começam a querer determinar o que você deve fazer. Mas eu sou contra, né? Eu acho tão engraçado. Eu sou contra casamento gay. Mas você foi chamado para casamento? Alguém, né? Alguém me pediu em casamento? Então, amigo, fique na sua. Eu acho. Ah, porque o racismo eu acho um exagero. Não, mulher também reclama de... Você é mulher? Não, então, amigo. Chuma um bicolé, vai andar na praia, sei lá, mas deixa de falar merda, né? Então eu acho importante essa coisa de você trazer isso e falar, e pra mim é muito importante, porque você não só fica tranquilo, a gente sabe o quanto foi difícil ser enrustido durante algum tempo, a gente sabe o quanto foi difícil você não... ficar com medo real e físico das pessoas saberem que você era gay, e você achava que as pessoas sabiam, é uma coisa que não tinha nada a ver, e achava, e a sua família. Tive alguns problemas em casa, né? Lá em casa foi engraçado, o xilique maior foi da minha mãe, não foi do meu pai. Mas depois que as coisas foram colocadas em pratos limpos, né? Tudo ficou muito mais tranquilo. Minha mãe, eles são falecidos hoje, mas minha mãe era apaixonada por Cid. Eu brincava muito com ele, porque mamãe gostava de um cigarrinho e de uma cerveja, e ele sempre levava pra ela. Diga, amor, você não tem uma só, sogra, você tem uma pomba gira, porque você leva para ela.
Muito
você
bom.
Leva para ela as oferendas, daí, né, conversa com ela, ela dá uns conselhos para você. E era muito, muito legal. Assim, ela tinha um carinho por ele imenso. Quando a gente brigava, ela aí falava com ele, fale com o Márcio, não sei o quê, para poder fazer as pazes. Com... Então, coisas, histórias hilárias. Assim. Meus pais sempre foram muito livres, muito lúcidos, assim, em relação à vida. Sempre foram essa coisa, ó, tal coisa é assim, vai acontecer isso, pronto. Nunca tiveram meias palavras, nunca. Muito, muito carinhosos, mas muito práticos também. Tal coisa é assim, se é preto é preto, se é branco, pronto. Não tem esse negócio, não, mas. Né, inventar as coisas, dizer que não era, não. É assim, aconteceu, vamos lidar com isso. Pronto. E eu carrego muito isso, não só em mim, mas nas minhas histórias. Porque meus personagens, eles não têm tempo pra ficar pensando o que vai acontecer, né? A seca tá aí, a desgraça tá aí, e vamos lá. E não é só seca, né? Sei que em alguns pontos, uma coisa que eu procuro trazer também, é às vezes essa busca pelo Nordeste ignorante é um projeto, né? É um projeto de diminuição do Nordeste. Essa coisa da fome, da miséria, os meninos buchudos, né? Isso não existe mais. Isso, assim, são alguns lugares que ainda tem, mas, assim, não é essa imagem que se passa, né? Essa ignorância, né? O povo que não sabe ler, não sabe escrever. Não que isso diminua alguém, mas, tipo assim, não é assim. Você não conhece o Nordeste ou o Norte, como se diz, né? Porque eu acho morro de rir. Quando eu vou muito pro Sul, por conta de Cid, a gente viaja muito pelo Sul. Ele vai passar as férias com os pais dele, eu vou também. E às vezes pensa, porque você é do Norte. Eu não conheço o Norte. Não, eu também não conheço. Eu quero conhecer, eu conheço o Nordeste. O Norte é outra coisa totalmente diferente, que deve ser. Que eu não conheço também, não. Então vamos juntos conhecer o Norte, que eu também não conheço. Mas é aquela coisa. Às vezes não é nem culpa da pessoa, mas às vezes é, né? Quando é, a gente aproveita pra espizinhar um pouquinho, quando sou hétero, nem obrigado, né?
Aliás, aproveitando o assunto, não sei quem vai ouvir aqui, hoje em dia, né, existe tratamento para você zerar a sua carga viral. Faça o teste bonitinho de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, dependendo de como é a sua vida sexual. Você pode tomar medicamento antes para se proteger, você pode tomar medicamento depois, caso você tenha sido exposto numa relação sexual. Lembrando que esses medicamentos, PrEP, só te protegem do HIV, não de outras... ISTs, né? Então, enfim, né? É o que você falou. Aproveitando que você falou que a gente tem que comentar mesmo desses assuntos e trazer informação, tô pegando um ganchinho aqui do podcast.
Perfeito.
Deixar aqui registrado. Márcio, aquele encerramento clássico, fala aí onde a gente pode te encontrar e teu jabazinho final.
Galerinha, muitíssimo obrigado, o Eric também, é um convite maravilhoso, uma delícia aqui conversar a noite toda com vocês, que vocês perceberam que eu falo pouco, né, sou pessoa que não gosta de conversar, então vocês me sigam nas redes sociais, é @oterrordemarciobenjamin, também tem o Márcio Benjamin Roteirista, né, que é mais a parte de audiovisual, mas o de terror tá no Terror de Márcio Benjamin, sigam, tenho alguns, os livros todos estão, menos o Cine, os meus livros da outra editora estão, da editora de Escribas, estão disponíveis na Amazon gratuitos, em e-book, né, para quem tem o Kingdom Unlimited. Inclusive a versão em inglês do Maldito Sertão, o Cursed Badlands, ficou lindíssimo. Você que estuda inglês, você conhece alguém de fora, indica aí o Cursed Badlands, ele tá bastante bonito. Tem alguns ainda comigo, Maldito Sertão pouquinhos, agora ainda tem um pouco, foi um pouquinhos, mas vamos dar destaque ao queridíssimo Sina, que tá disponível para vocês nas melhores livrarias aí, também está disponível no site Darkseid, então vai lá, pede o Sina. Pede também um que nós tivemos o prazer de lançar esse ano já, que é o Mundos Paralelos de Horror, é uma coletânea incrível da Globo Livros, que nós lançamos com a apresentação e organização da Ana Rush e do Oscar Nestares. E fizemos junto com a Cláudia Lemes, com o querido Cristiano Aguiar, mais uma pá de gente aí que trabalha com horror, e com Rubens Luquete, cara, que coisa maravilhosa. Devia o livro com o Luquete, que foi uma grande figura do terror nacional aí, que escreveu histórias aí pro Zé do Caixão. Então, dá uma sacada de histórias que estão muito bonitos. Você que é de escola, é um livro que tem um direcionamento juvenil, infantil juvenil, o Mundos Paralelos. E o Cine tá esperando vocês, falamos muito dele hoje. E é um livro que eu tenho um carinho imenso, a estreia aí pela Dark. Fiz o mais difícil, Nordestino toda Dark, vocês comprem agora, viu, minha gente?
Márcio, foi um prazer te receber aqui. Foi demais o nosso papo, é o que você falou, né? Dava pra gente seguir aí por mais horas conversando. Obrigado por reservar um pouquinho do seu tempo pra passar aqui na Encruza Criativa.
Maravilha, cara. Essa Encruza Criativa realmente tá abençoada aí pelos Exus. pelas Pombagiras, essa galera maravilhosa aí que nos guia e nos protege. Então, um grande beijo a vocês todos, uma honra e vida longa e morte longa, né? Morte eterna, vida eterna, a essa encruza criativa que realmente é muito criativa, capitaneada pelo necessário Eric Novello.
Mais um episódio chega ao fim. Curtiu o papo? Considere passar em apoia.se/EricNovello e escolher uma das categorias de apoio no financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando assombrações e o horror social nas melhores narrativas brasileiras. Um abraço e a gente se escuta por aí.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.